Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao Spectre, um podcast feito por autistas para o mundo. Estamos no episódio 21 e hoje viemos discutir um tema bem importante e necessário. Viemos conversar sobre autistas no mercado de trabalho. Então contaremos um pouco das nossas experiências próprias em entrevistas, como que nós lidamos, né, com algumas dinâmicas de entrevista. Também conversaremos sobre o cenário atual da comunidade PCD. Que tipo de emprego oferecem e que tipo de emprego deixam de oferecer. Então o debate de hoje está bem interessante. Espero que vocês gostem. Vale a pena conferir. E como sempre, peço que vocês sigam nossas redes sociais. Estarão sempre elencadas na descrição. Mandem comentários, mandem dúvidas, críticas, que também são muito importantes, sejam elas positivas ou negativas. E é isso. Meu nome é Rafael Zenoff, eu sou administrador do Spectre, eu sou estudante de jornalismo e direito. E o tema de hoje, basicamente, é mercado de trabalho e autismo. Então, a gente vai contar nosso relato pessoal de como nós lidamos com vaga de emprego, com entrevista, como que é essa dinâmica pra gente. Também participam comigo hoje a Aleph e o Kiri, que vão se apresentar agora. Kiri?
Boa tarde. Me chamo Kiri, né? Tenho 32 anos, sou publicitário e fotógrafo. Estou me direcionando para a minha segunda graduação em psicologia e pretendo trabalhar na área de inclusão, acessibilidade e políticas públicas para a diversidade.
Meu nome é Aleph, eu sou formada em publicidade, estou fazendo pós-graduação e atualmente trabalho como escritora e gestora de redes sociais.
Legal, então vamos lá. Como vocês sabem, por favor, e como eu sempre repito, sigam nossas redes sociais, que sempre estão elencadas na descrição. Nós estamos disponíveis tanto no YouTube como nas principais plataformas de podcast. Nas redes sociais principais, são Instagram e Facebook. Nosso Instagram é spectre_podcast. Direcionando para o tema, eu acho que antes de falar de trabalhar, de como é se adaptar em uma empresa, por exemplo, eu acho que seria interessante a gente contar um pouco das nossas experiências em entrevistas de emprego. E depois a gente debate um pouco também a questão de quais são as vagas que são destinadas a PCD, se elas são boas, se elas são ruins, que é algo que eu acho que vai render uma discussão interessante.
Eu posso começar.
Legal, pode ir.
Bom, vou contar algumas experiências, que algumas eu já contei, mas é sempre bom, né, relembrar essas experiências.
Infelizmente, né, eu tenho pouquíssimas experiências de trabalho, né, e eu demorei a perceber que muita dessa minha dificuldade, né, em relação ao mercado de trabalho, ao mundo profissional, era em decorrência do autismo, né? Ou não exatamente do autismo, mas da falta de consciência das pessoas a respeito das particularidades de um autista. Então, como o mundo ele funciona num padrão, né, do que você considera uma boa comunicação, uma boa forma de interagir socialmente, uma forma correta de se comportar, né? Nós que somos autistas, a gente acaba passando a imagem de que nós não somos aptos a exercer tais funções, nós não temos um bom comportamento, né? E isso tudo, obviamente, vai interferir na forma, na nossa entrada no mercado de trabalho, né? Então, antes de eu ter o meu diagnóstico, né, eu tive algumas tentativas, né, bem frustrantes, e eu vou vou comentar uma delas. Uma que é bem marcante na minha vida foi quando eu fui para uma entrevista de emprego, né? E aí a mulher me encaminhou até uma sala e tinha uma cadeira, né? Uma cadeira para ela, uma cadeira para mim e um espelho. Era tudo que tinha. E sentei de frente para ela e ela começou a fazer umas perguntas. Eu falando por mim, né, não posso falar por todos os autistas, mas toda vez que eu vou me comunicar com as pessoas, não acontece de uma forma natural. Eu preciso estruturar na minha mente exatamente o que é que eu vou falar. Porque se eu não fizer essa organização mental, não sai nada. Eu simplesmente parece que eu não. A sensação que eu tenho é que eu não sei falar. Então, tudo que eu falo é muito organizado mentalmente, é muito estruturado. Né? Até para eu ter uma lógica, né? Porque também outra particularidade minha é ser muito prolixo. Então, até para eu evitar essa prolixidade toda, eu preciso organizar muito bem as ideias. E numa entrevista de emprego, né, eu imagino que nós precisamos mostrar logo de cara, né, os nossos maiores potenciais. Então, consequentemente, eu me sinto muito mais exigido a fazer esse esforço mental, a fazer essa estruturação mental da minha comunicação, né? E uma das minhas dificuldades, né, que é comum no autismo, né, apesar de não ser regra, é a dificuldade de olhar nos olhos. Então, eu sempre tive essa dificuldade, né? Claro que ao decorrer da vida eu criei estratégias para burlar, né, essa dificuldade, para que as pessoas não percebessem que eu sentia essa dificuldade, né? Mas grande parte do tempo eu evito, né? E principalmente quando eu estou me comunicando, que eu preciso organizar as ideias na minha cabeça, eu não olho para a pessoa. Né? Até aqui mesmo falando no podcast, eu não estou olhando para o celular agora, eu estou olhando para qualquer direção, menos para o celular. Então, durante a entrevista, né, eu estava conversando com a entrevistadora e ela me interrompeu e perguntou por que eu não olhava nos olhos dela enquanto eu falava. Né? E até aquele momento eu não tinha total consciência de que olhar no olho era algo que me incomodava, né? Eu ainda não tinha sido diagnosticado com autismo, apesar de já ter sido levantado, mas eu nunca tinha refletido tanto a respeito dessa questão de olhar no olho, porque era tão natural para mim falar dessa forma e nunca ninguém me criticou ou levantou essa questão de por que você não olha no olho, né? Então, foi o primeiro impacto que eu tive em relação a essa minha forma de comunicação, né? E a resposta que eu dei para ela foi que eu me concentrava melhor, né? Quando eu, né, não falei para ela que se eu olhasse para ela eu não ia conseguir me concentrar, né? Até para não prejudicar a minha avaliação. Mas quando eu olho, de fato, eu perco a concentração, parece que eu não consigo entender o que a pessoa fala e eu não consigo falar o que eu quero. Mas eu falei para ela que era a melhor forma de eu me concentrar no que eu tava falando, né? Se eu queria dar a melhor resposta para ela, né, eu precisava me concentrar. E ela comentou, ela fez um comentário muito estranho, né, que foi bem ruim de ouvir esse comentário, mas ela disse algo a respeito de se as pessoas confiariam em mim, né? Confiariam no que eu estou falando se eu não olhasse nos olhos dela, né? Como, de certa forma, ela estava dizendo, bom, você quer trabalhar aqui, mas se as pessoas precisarem de uma orientação sua e você não olhar nos olhos dela, você acha que elas vão confiar no que você está falando, né? E aí eu dei uma resposta que eu tenho certeza que foi o que concretizou a minha admissão do trabalho, né? Mas foi a resposta que eu realmente tive no momento. E eu falei que não dependia de mim, né? Que as pessoas confiassem ou não, né? Era algo que dependia completamente da pessoa. Porque eu não estaria mentindo, O fato de eu olhar no olho não quer dizer que eu tô mentindo. Então, se a pessoa vai acreditar em mim ou não, não é culpa minha. É, não olhar no olho não é sinônimo de mentira, né? Da mesma forma que olhar no olho enquanto fala não é sinônimo de verdade, né? O que mais tem são pessoas neurotípicas que conversam cara a cara e elas estão mentindo na cara da pessoa. Mas enfim, né? Eu não, claro que eu não comentei tudo isso, né? Mas eu falei que não dependia de mim o fato das pessoas confiarem ou não. Enfim, a entrevista acabou, né? Obviamente eu não fui admitido, né? É, outra experiência que também foi frustrante foi quando eu tentei morar em outra cidade, tentei morar em Curitiba, e eu comecei a trabalhar num hostel, né, perto de onde eu morava. E, enfim, eram muitas tarefas que eu tinha que fazer, né, para uma pessoa que tem... disfunções executivas foi muito difícil, mas eu estava conseguindo, né, lidar com todos os mil afazeres que eu tinha no hostel. Mas uma coisa eu não conseguia mudar, que era exatamente a questão de socialização. Então, quando chegavam pessoas no hostel, né, para alugar um quarto, para pedir informações, eu era muito lógico e objetivo, né? Até porque eu preciso me concentrar. Então, eu não consigo pensar em ser cordial. Não que eu fosse mal educado. Não, eu não sou mal educado. Mas eu sou objetivo, né? Então, se eu pensasse em inventar toda uma cordialidade, né? Todo esse padrão neurotípico de interagir com as pessoas, eu ia me desconcentrar do principal, que era dar a informação correta para a pessoa, né? Então, eu funciono de uma forma muito objetiva e lógica, né? E o meu chefe, né, o responsável, chegou um dia e ele, conversando comigo, ele falou que eu deveria sorrir mais. Ele falou que eu deveria sorrir mais para as pessoas, né? Quando elas chegassem, né? Que eu... Enfim, basicamente ele estava falando, deixa de ser autista. Né, tipo, seja como nós, né? Sorria mesmo se você não estiver feliz, sorria mesmo se você não gosta da pessoa, sorria mesmo se você não tiver motivos para sorrir, né? E bom, eu estava sobrecarregado com muitas informações, eu estava numa cultura completamente diferente da minha, então o frio era muito difícil para mim, então é difícil de sorrir quando você está sentindo muito frio, e obviamente isso para mim foi muito difícil, né? Passar um carisma para pessoas que eu não conheço, né? Eu sorrio, eu me acho até uma pessoa muito carismática, mas quando eu tenho intimidade, quando eu já tenho um certo afeto, um vínculo, mas com pessoas estranhas ou pessoas que eu simplesmente não me sinto à vontade, não sai, não sabe, eu não depende de muita energia para mim forçar essas coisas, né? Enfim, não demorou muito tempo, eu também, né, fui dispensado. Né? Imagino que essa questão deve ter, com certeza, ter sido levada em conta, né? Essa dificuldade de socializar da forma como os neurotípicos esperam, né? Se comunicar como eles esperam. Então, só mais uma experiência, né, que para encerrar minhas poucas experiências, aí já foi após eu já ter o meu diagnóstico de autismo, eu soube, né, pela internet, de uma empresa, uma multinacional muito conhecida, todos conhecem, mas eu não vou dizer o nome dela, que eles estavam contratando pessoas com deficiência, né, eram muitas vagas, eu acho que eram mais de 600 vagas, e assim, de início parecia, né, um contexto, né, uma organização bem inclusiva, né? Eu fiquei bem feliz, assim, nossa, né? Então, era tudo, de início, era tudo virtualmente, né? Adicionava no WhatsApp, entrava em contato, né? Então, perguntavam várias questões, né? Que eu nunca vi em outras situações, né? Como perguntas específicas, né? Sobre necessidades, né? Individuais, né? E eu pensei, nossa, eles realmente devem estar fazendo uma organização, né, de fato, digna para pessoas com deficiência, né? Mas vocês estão me ouvindo, perdão? Alô?
Sim, aqui.
Ah, tá, tudo bem. É porque saiu o meu microfone aqui sem querer. Bom, e aí, eu tive esse primeiro contato, né, que era só um levantamento de dados, era meio que automático mesmo, um WhatsApp, né, automático, fazer perguntas automáticas. Aí depois eu entrei em contato com uma pessoa, né, por e-mail, e ela me fez algumas perguntas básicas também e me pediu meu laudo, obviamente, né, claro. E quando eu enviei o meu laudo e nunca mais eu tive resposta. Então, é uma sensação muito ruim, né? Muito ruim. Assim, eu não tenho a pretensão de ser admitido só pelo fato de eu ser considerado uma pessoa com deficiência. Não é essa a questão. Mas você não dá um feedback para a pessoa, você não dizer, ah, infelizmente as vagas, né, já foram preenchidas, ou qualquer tipo de feedback que seja, né, ou falar que em algum outro momento, né, talvez entre em contato, isso já é uma forma de respeito. E eu não digo isso só para pessoas com deficiência, isso é para qualquer ser humano, né? E a pessoa, ela não respondeu, nunca mais, né? Tipo, ela não mandou uma resposta, nada, nada, nada. Então isso fica assim, é uma sensação muito ruim, né? A única coisa que eu consigo pensar é, quando a pessoa viu que eu era autista, ela não quis, né? Até porque, né, eu imagino, né, que dentre o grupo de pessoas com deficiência, o autismo, né, até por ele ser incluído muito recentemente, né, ele só foi incluído no grupo de pessoas com deficiência, com seus devidos direitos e leis, né, só a partir de 2012, né, com a Lei Berenice Piana. Então, é muito recente. Então, até então, eu tenho certeza que 99% das empresas não sabem lidar com autistas. Não tem informações nem de como adaptar, né, um espaço profissional para autistas. E aí eu imagino que, né, essa falta de conhecimento, eu espero que tenha sido isso, né, para não pensar que foi um capacitismo. Eu espero que essa falta de conhecimento tenha sido o motivo, né, de eu não ter sido admitido. Então, mais uma vez reiterando o quanto é importante ouvirem os autistas, né, ouvirem as experiências dos autistas para saber como é na pele, né, como é que a gente lida com as questões, inclusive dos nossos direitos mesmo. Então, essas foram as minhas poucas e frustrantes experiências no mercado de trabalho.
As minhas experiências com entrevistas, na verdade, assim, são péssimas, porque, assim, eu até escrevi na última postagem que eu fiz, né? Assim, que eu tenho 30 anos de idade e eu nunca passei numa entrevista de emprego na vida. Sabe o que é nunca? É nunca. E, assim, e o interessante é que eu amo entrevista. Eu amo. Eu amo que as pessoas me façam pergunta, eu amo aquelas dinâmicas, eu amo aqueles testes psicológicos, aqueles testes de QI, aqueles testes de inteligência, aquelas perguntas do o que você faria, não sei o quê, esses testes todos, eu amo, eu sou apaixonada. Tanto que, assim, que são meus brinquedos preferidos desde a infância, né? São meus brinquedos preferidos, então, assim, eu amo entrevista. E em relação a olhar nos olhos, eu achei muito curioso, né, que o Kiri falou, porque, assim, porque eu sei desde criança, desde pequena, desde que eu me entendo por gente, que eu não sabia olhar no olho. Sempre quando as pessoas iam falar comigo, ou eu olhava pra baixo, ou eu ficava olhando pros lados, ou pra cima. Pra qualquer lugar menos pro olho, assim, eu tinha uma aversão, assim, terrível. E eu sabia disso, eu era muito cobrada por isso. E as pessoas falavam que todo mundo ia achar que eu tava mentindo se eu não olhasse no olho, não sei o quê. E eu não ligava, porque eu sabia que eu não tava mentindo. Porque eu sabia que eu não sabia mentir. E, assim, e principalmente, né, que eu não queria mentir, eu sabia disso. Então, assim, então eu não ligava. Só que, o que que aconteceu? Depois, né, da... Depois que eu comecei a frequentar a igreja, isso na adolescência, em algum momento na adolescência, perto da idade adulta e tal, eu não sei o que que aconteceu. Do nada eu aprendi a olhar no olho, mas eu não sabia que eu tava olhando no olho. Eu não sabia. Eu só me dei conta quando alguém comentou alguma coisa assim. Nossa, mas como que você olha no olho bem? Como que o seu olhar transmite firmeza? Como que o seu olhar transmite verdade? Eu falei assim, nossa, mas sério, eu nem olho nos olhos quando eu converso com as pessoas. A pessoa virou pra mim e falou assim, como você não olha? Claro que você olha. E eu nunca vi ninguém olhando tão bem quanto você. Então, tipo assim, e não foi nada que foi cobrado, não foi nada, tipo, que foi planejado, não foi nada que eu percebi. Eu sei que eu não percebia que eu tinha começado a olhar no olho. E, assim, até hoje as pessoas falam que eu olho muito bem, e que meu olhar transmite muita verdade, transmite muita segurança. Mas, enfim, o fato é que, quando eu comecei a participar de entrevistas, que foi a partir dos 18 anos, depois que eu formei no ensino médio, eu já olhava no olho, e olhava no olho bem. Então, ou seja, esse nunca foi o problema. Esse nunca foi o problema. Só que, o que que acontecia? Eu percebia que eu ia muito bem nas partes teóricas, nas partes intelectuais, nas perguntas e respostas, eu ia muito bem. Eu lembro que eu participei de um processo também para uma multinacional, um processo de estágio, que centenas de milhares de pessoas se inscreveram. E eu cheguei a estar entre os 50 melhores do Brasil. Porque na etapa presencial, era só uns 50 que eram convocados, e eu estava entre eles. Então, assim, mas chegava na parte da entrevista presencial, chegava na parte das dinâmicas, que por mais que eu amasse fazer, eu me entregasse, eu adorasse estar ali, eu nunca passava. Nunca. E assim, e quase nunca tinha feedback. Sempre falavam, você não serve, você não tem o perfil, você não dá conta, você não aguenta, você é muito especial. Sempre falava esse tipo de coisa e eu não entendia. Mas o que que isso significa? Isso parece ser um elogio, mas se é um elogio, por que eu não passei? Sabe? Então, assim... E eu nunca tinha conseguido passar. E, assim, assim foi no estágio, e assim foi depois da faculdade. E eu sempre tentando, sempre tentando, sempre tentando. E nunca conseguia. Então, assim, e eu tenho experiências bizarras pra poder contar também. Eu lembro de um processo seletivo que eu participei, que eu... Nesses, assim, que você preenche o currículo, né, online. Aí eles me chamaram falando assim, a gente já tá te chamando pro treinamento, porque a turma já tá completa e você já tá dentro. É só participar do treinamento e entregar os documentos que você já tá contratada. Aí eu fui lá, participei do treinamento, tudo, já tava com os documentos, já tinha deixado os documentos para poder assinar. Assim que eu saí de lá, eu recebi uma ligação. Desculpa, mas a vaga não existia, foi um engano. Aí eu fiquei tipo assim, como assim a vaga não existe? Oi?
Como assim? Em que mundo isso é possível?
Como assim
que eles
a vaga
alegaram?
Não... Oi?
Eles alegaram isso e mais nada, não justificaram, não falaram nada.
Eles alegaram isso, eles falaram assim, que pediram desculpas, disseram que tinham ligado pra pessoa, disseram que tinham ligado pra mais pessoas, que a vaga não existia.
Meu Deus.
Aí eu contei isso pra minha mãe, né, e a minha mãe olhou pra mim e falou assim, eles estão mentindo pra você. Aí eu falei assim, ah tá, eles estão mentindo pra mim, então eles vão saber quem sou eu. No dia seguinte eu fui lá, como se não tivesse acontecido nada. Foi lá como se não tivesse acontecido absolutamente nada. E ficou todo mundo surpreso em me ver. Porque eles falaram assim, mas a gente te ligou dizendo que a vaga não existia. Aí eu virei e falei assim, ué, então já? Então assim, eu aprendi, sabe, que quando a gente erra, a gente paga pelos erros. Então agora vocês vão me devolver tudo que eu gastei. Vocês vão me devolver minha passagem? Vocês não vão me devolver o que eu gastei de almoço, o que eu gastei de lanche, treinamento aqui de ontem o dia inteiro? Vocês vão me devolver. Vocês erraram, então agora vocês paguem pelos seus erros, porque eu pago pelos meus. Aí ficou todo... Ah, o quê? Como assim? Aí eu falei assim, não, vocês vão me pagar. Aí ele falou, não, a gente não vai te pagar, não. A gente não tem compromisso nenhum com você. Peguei e falei assim, como assim? Palavra não tem compromisso? Como assim? E assim, eu sei que eu dei um jeito, eu fui lá na sala onde estava acontecendo o segundo dia de treinamento, virei e falei assim, gente, deixa eu alertar aqui, porque eu acho que tá todo mundo sendo vítima de um engano aqui. Eles estão chamando vocês aqui, mas aí depois que vocês saírem, eles vão ligar e vão falar que a vaga não existe. Eles só estão explorando vocês aqui. Aqui não tem vaga nenhuma. Ninguém vai trabalhar aqui. Aqui não tem vaga. E assim, e o pessoal que fez o treinamento comigo, tudo boca aberto, e o instrutor tudo boca aberto, até que me chamaram, devolveram meu dinheiro e mandaram embora. Pelo menos isso.
E só... Cara, só te interrompendo rapidinho, até uma questão de dados, né, de sigilo, né, eles podem estar só usando as pessoas para fazer levantamento de dados, né, e de alguma forma servir para fazer análises mesmo, né, de RH. Então isso
não,
é muito sério.
Não era isso. O que que aconteceu? Eles viram meu currículo, aprovaram pelo meu currículo, porque meu currículo é ótimo. Se meu currículo é ótimo. Mas quando eu cheguei lá e eles viram quem eu sou, aí eles viram que não servia. Então eles deram um jeito de me dispensar. Mentindo. Não mintam pra mim. Eu sou implacável. Porque verdade, verdade, assim, é um dos valores que eu mais prezo na minha vida. Então, assim, essa foi uma das experiências bizarras que eu tive. A outra, e foi ainda mais bizarra do que essa, eu me candidatei pra uma vaga de telemarketing, na verdade negociador, mas basicamente era telemarketing. Tipo assim, dizia, todo mundo que participa é contratado. Ninguém é reprovado, todo mundo é contratado. Assim, o pessoal praticamente implora pra poder trabalhar aqui. Porque, tipo assim, porque trabalha muito, porque paga mal. Então, tipo assim, todo mundo é contratado. Então, assim, aí eu participei de várias seleções, participei de entrevista, participei de dinâmica, participei de treinamento, participei de umas 10 etapas de seleção. Participei de umas 10 etapas de seleção e fui aprovada em todas. Fui aprovada muito bem em todas. Chegou na hora do exame médico, a médica do exame médico me reprovou. Disse que eu não servia para trabalhar, que eu era incapaz, que eu era uma pessoa muito doente e incapaz de trabalhar. Aí eu virei para ela e perguntei assim, por quê? Aí ela virou para mim e falou assim, por quê? Você teve asma na infância. Aí eu virei e falei assim, mentira. Mentira, eu conheço gente que tem asma até hoje e está trabalhando aqui. Nós estamos em 2014. Em 2003 eu tive gripe, em 2004 eu tive sinusite, em 2005 eu tive pneumonia. Desde 2005 eu não tenho nada, nenhum resfriado, eu não tenho nada, não tenho doença nenhuma. A última crise de asma que eu tive foi no ano 2000. Tem 14 anos. Aí eu falei assim, não, mas é porque você pode adoecer e a empresa não está disposta a lidar com ninguém doente aqui. Aí eu falei assim, não, isso é mentira, eu conheço gente que tem asma até hoje, que tem crise de asma todo mês, está trabalhando. Aí eu continuei falando assim, não, você não conhece. Eu falei assim, você está me chamando de mentirosa? Mentirosa é você, você está mentindo. A razão não é essa, me fala a verdade. E a mulher com aquela cara mais cínica do mundo, então assim, o que que eu fiz? Eu tomei a folha da mão dela, rasguei, joguei na cara dela e falei assim, vai mentir pra outro, pra mim não. E assim, me saí correndo, chorando, bati a cabeça na parede. E assim, quando eu me assustei, eu já tava no meio da rua e quase fui atropelado. Eu costumo dizer, tipo assim, que eu acho que essa vez foi quando eu tive uma crise de verdade. Acho que é meltdown que chama, shutdown, não sei, alguma coisa assim. Mas na época eu tava meio com os processos de depressão, eu tava meio desequilibrada, então assim. Mas eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu posso dizer, tipo, que eu perdi o controle total.
Acho que com razão, né?
A outra experiência bizarra que eu tive foi, eu vi uma vaga chamada de auxiliar administrativo PCD. Eu não sabia que PCD significava pessoa com deficiência. Eu pensei que era algum acrônimo em inglês para auxiliar de escritório, alguma coisa assim. E eu fui para a entrevista. A entrevista foi muito bem. Aí depois a entrevistadora para mim perguntou: que deficiência você tem? Aí eu falei assim: até onde eu saiba, nenhuma. Por quê? Aí ele me explicou que a vaga era para pessoa com deficiência. Se eu soubesse, né? Mas eu não sabia. Agora, será que o entrevistador sabia? Né? Outra experiência bizarra que eu tive foi na perícia de um concurso público. Porque assim, eu nunca passei em entrevista de emprego e tal, mas eu já trabalhei por concurso e pela lei de cotas. Então assim, aí na perícia, o médico, né, que fez a perícia, virou pra mim e falou assim: me agradece por eu não te mandar direto pra um psiquiatra. Hoje eu pergunto, por que que não mandou? Então, assim, eu sei que quando eu fui diagnosticada em 2017, quando eu tinha 26 anos de idade, a psiquiatra que me diagnosticou disse que na minha cara tá escrito que eu sou autista, que todas as pessoas que conviviam comigo e que me chamavam de especial, de diferente, de excêntrica, que todas as pessoas sabiam, eu e a minha mãe fomos as últimas pessoas a saber, e que ela não entendia como que a gente não sabia, sendo que assim, que na minha cara tá escrito. E olhando para trás, de fato, eu vejo que todo mundo sabia. As pessoas que me reprovaram nas entrevistas sabiam. Esse moço da perícia sabia. Essa entrevista para vaga PCD sabia. Todo mundo sabia. Assim, eu fiquei literalmente achando, eu e minha mãe, nós fomos as últimas a saber. E essa sensação não é legal, sabe, gente? Não é. E assim, de entrevista bizarra, eu acho que essas são as mais bizarras que eu tenho pra contar. As outras, simplesmente, eu não acho que são bizarras, são normais. Tipo assim, você entrega 1.000 currículos por aí e apenas uns 5 te respondem com não. Isso não é bizarro, isso é até comum. Até pra quem não é autista. E é isso aí, gente. Essas são minhas bizarras experiências de entrevistas para vagas de emprego.
Nossa, que situações, e parabéns pela coragem, porque não é qualquer um que conseguiria fazer o que você fez. Eu realmente te parabenizo, porque eu acho que eu não conseguiria ir lá e ter a coragem de jogar na cara das pessoas a verdade, mas parabéns. E uma entrevista específica que eu acho que faz muito sentido contar aqui. Não que eu tenha muita experiência com entrevista, eu já falei em outro episódio que eu não tenho, Eu acho que eu fiz umas 5 no máximo. Uma era para estágio, eu consegui, felizmente. Outra eu também consegui, mas eu não fui trabalhar porque não compensava. Mas essa específica foi assim. Foi para uma vaga de copywriter, redator em uma empresa de publicidade. Na verdade, eles estavam com um processo seletivo aberto e eu nem fui atrás deles. Foram eles que vieram até mim. Uma recrutadora veio até mim, falou que se interessou pelo meu perfil, pelo meu currículo, e gostaria de me chamar para uma entrevista. Primeiro que ela marcou a entrevista e não apareceu. Eu mandei mensagem e tal, foi pelo LinkedIn que ela se comunicou comigo. E ela não apareceu na entrevista. Daí, tipo, uma hora depois, ela mandou mensagem assim: ah, desculpa. Na verdade, nem isso. Ela nem pediu desculpa. Falou: ah, pode ser amanhã? Falei: ah, pode, né? Porque era uma vaga interessante. Era uma vaga, uma área que eu gostaria de efetivamente trabalhar. Tá. Chega na entrevista. Ela chegou até a se atrasar um pouco. Eu já tava pouco feliz, né? Pouco nervoso, sei lá. Eu não sei muito bem usar essa expressão. Esse tipo de ironia. Então, enfim. Eu já tava irritado com essa questão de atraso e tal, mas eu falei: ah, então parece que realmente tem um interesse, né? Se ela tá tentando marcar de novo. E basicamente começou a entrevista com as seguintes palavras: ah, olá, Rafael. Eu tava muito ansiosa, ela falando. Tava muito ansiosa para essa entrevista, para conversar com você. Eu fiquei esperando um bom tempo para conseguir conversar com você. Daí eu falei, ah, mas por que será, né? Daí eu cumprimentei, naturalmente. Eu acho até que eu me dou bem em entrevista. No geral, eu acho que não tenho tanta dificuldade. Eu nunca, sinceramente, passei em dinâmica de grupo. O que eu acho que talvez eu não me sairia tão bem. Mas em entrevista, em geral, eu acho que eu até lido bem. E eu cumprimentei e tal, e ela começou a falar por que ela estava ansiosa por me conhecer. Ela chegou e falou, ah, então você é o autista, né? Eu falei, ah, sou, deve explicar um pouco. Ela falou, ah, é que eu tenho um filho autista. Então eu estava com muita vontade de conversar com você. Porque ver um autista chegando onde você tá é muito interessante. Um autista com um currículo tão bom quanto o seu, eu fico até emocionado, não sei o que, não sei o que lá. Ela ficou falando um monte, me elogiando um monte, pois uma entrevista super leve, super agradável, a gente conversou um monte, informal, até informal, assim, algo bem leve. Foi uma entrevista muito boa. E ela elogiando muito meu currículo, falando que ela tava até feliz. Ah, tô feliz, porque eu sei que meu filho pode ir longe e tal. E mandou um teste pra eu fazer. Eu fiz esse teste e, assim como no caso do Kiri, eu nunca mais tive resposta. E, assim, é um pouco frustrante, porque se ela tava feliz, não sei o quê, falou que eu tinha currículo maravilhoso, e o filho dela era autista, eu fico me perguntando até que ponto realmente ela tinha a intenção de me contratar, sabe? E poderia ser o filho dela aqui. Eu poderia ser o filho dela no futuro. Ele no futuro, no caso, né? Então, é realmente assim... Ah, tá bom, você é muito bom, mas ainda é autista. Essa é a impressão que eu tive. Sendo que ela mesma é mãe de autista e ficou elogiando um monte. E até o que eu fiz, né? Porque eu tava participando de outro processo seletivo e nesse eu fui aprovado, que é onde eu tô trabalhando agora. E quando saiu o resultado, eu até que eu tinha conseguido a vaga nesse, eu mandei mensagem pra essa mulher. Falei, olha, fui chamado para outro processo e gostaria de uma resposta, né? De um feedback de como eu fui no teste, se eu fui bem, se eu não passei. Eu gostaria de saber só. E nunca também tive a resposta. Então, eu acho que houve uma certa hipocrisia por parte dela, né? E eu acho que ela só queria, no fim mesmo, conversar com um autista, fazer um experimento social para ver como o filho dela vai se dar com o tempo, sei lá. Não sei exatamente o que aconteceu. Não, nunca respondeu. Até hoje, não respondeu, não. Eu acho que foi uma baita sacanagem, mas enfim. Ah, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui, mas teve um caso também que foi interessante em um projeto da faculdade. Eu vou tentar evitar citar nomes, mas basicamente era um projeto que tinha um processo seletivo, também. E basicamente foi assim, eu ainda não tinha diagnóstico de autista, e eu fui fazer esse processo e tal, não falei nada, nem sabia que era autista, né? Como saberia? E eu acho, sinceramente, olhando assim, que eu fui muito bem na entrevista, no geral. Até que, não sei como o assunto surgiu, a menina que estava me entrevistando chegou e perguntou assim, ah, você pesquisou sobre a gente, sobre o nosso projeto, o que você achou na internet, né? Ela perguntou se eu tinha pesquisado. E eu fui completamente sincero, falei, ah, então, eu pesquisei sim. Inclusive, eu estava vendo que tem muitos comentários negativos no Google e que vocês não costumam responder, não sei o quê. Eu não queria, tipo, atacar, sabe? Mas eu senti que ficou um clima estranho. Ela falou, ah, verdade, né? Tem que responder. A gente nem sabia disso. E eu vi que ficou um clima estranho. E eu acho que o que fez com que eu não passasse foi eu ter sido sincero nesse momento e falado isso. Só que eu, em nenhum momento eu tava querendo criticar, eu só falei, sabe? Até no quesito, querendo dar uma dica mesmo. Falar, ah, então, dá uma olhada lá. Mas eu acabei não passando. E eu acho que já entrando, já que nós três já falamos, já dá pra ir entrando no próximo tema, que tem tudo a ver, né? Com a parte da entrevista. É sobre as vagas que são ofertadas para pessoas com deficiência, para a comunidade PCD. Que a gente até estava discutindo no grupo esses dias, e as vagas a gente sabe que são, bem objetivamente, as vagas são péssimas. Tirando raras exceções, e essas exceções geralmente são na área de TI, porque as pessoas costumam, por exemplo, para autistas, achar que a gente é gênios, que nós somos gênios da matemática, nós somos muito bons com números e computadores, o que não é verdade. Alguns autistas são bons, sim, mas uns neurotípicos também são. Então é uma falácia, né? E tirando a área de TI, é muito difícil achar empregos bons que para autistas, né? Geralmente é só emprego mais manual, tal, área de limpeza, tal. Não que não seja importante, é importante ter esse emprego. Mas igual tem autista com um autista com mestrado, um autista com doutorado, vai e só tem essas vagas, sabe? Com efetivamente cotas, chamando assim. Então, o que a gente percebe na prática? Que as próprias empresas, em sua maioria, acham que os autistas não... Os autistas, e aqui eu tô falando, na verdade, da comunidade PCD como um todo, não tem a capacidade de ter um emprego bom. Não que os outros sejam ruins, os que oferecem sejam ruins. São empregos importantes, como eu já falei. Mas eles só dão um básico, só para realmente cumprir a cota legal e falar que estão fazendo alguma coisa. Quando na prática eles só estão cumprindo uma obrigação e fingindo que estão fazendo. E eu acho que em relação a isso também, já aproveitando o que eu tô falando, eu tava assistindo uma live esses dias, até a gente tava comentando sobre, que falou basicamente sobre o mercado de trabalho para autistas, uma série de falas que me incomodou bastante. E foi falado basicamente que existem vagas sim, o que não existem são autistas capacitados para elas. E eu fiquei totalmente sem entender essa fala, sabe? Não existem pessoas capacitadas, mas sobram vagas. Aonde estão sobrando essas vagas realmente boas? Porque eu, sinceramente, não achei. Na minha área, nas áreas que eu quero seguir, não tem vagas boas. Aqui na minha cidade, só tem vagas que pagam pouco, remuneram pouco, cobram muito da pessoa, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E não tem coisa pra gente com graduação, pós-graduação. São sempre coisas só pra grau baixo de escolaridade, na maioria do tempo. Então, oportunidade de crescimento também a gente não vê. Geralmente são empregos que você fica estagnado o resto da vida. Quando fica, né? Quando você consegue ser mantido no emprego. Como o caso do Kiri, que ele foi... Não que seja isso, mas aparentemente ele foi demitido por não sorrir. Uma coisa completamente absurda, né? E assim vai. E assim a gente tem um mês de abril azul, todo bonito, que as empresas ficam postando coisas maravilhosas de que apoiam a causa autista, mas vai ver lá no quadro de funcionários quantos autistas em cargos bons eles têm. Não tem nenhum. E eu fico me perguntando quando isso vai mudar e se vai mudar. E quem vai fazer com que isso mude? A gente. Porque, sinceramente, quando eu for procurar próximos empregos, eu acho que eu vou omitir isso, que eu sou autista. Porque eu tô vendo que vai ser a melhor opção de eu conseguir uma vaga realmente boa. Porque se eu chego lá e falo que sou autista, como vocês mesmos já falaram, e tem milhares de relatos nos grupos de Facebook, eu vou acabar perdendo uma vaga. Então talvez seja melhor eu fingir ser o mais neurotípico possível pra passar na entrevista. E trabalhar. Fingir que eu sou... Oi?
Desculpa te interromper, mas eu acho que não adianta, porque assim, porque eu só fui diagnosticada com 26 anos, em 2017. Então, assim, se você não falar, às vezes eu acho que é até pior, porque os profissionais de RH eles sabem. E eles não
conseguem dessa
forma. E ainda acham que você tá mentindo, que você tá fingindo, tentando enganar. É pior ainda.
Eu não sei o que fazer, gente. Eu acho que o negócio é a gente abrir uma empresa, todo mundo junto, uma empresa só para autista e pronto. E não é querendo separar, falando, ah, nós estamos aqui e os neurotípicos estão lá. Existe essa separação, o mundo separa. E a gente é minoria e, infelizmente, o mundo faz com que a gente precise se adequar, né? Existem algumas poucas iniciativas que funcionam. E é extremamente triste.
Eu acho assim que o que vai mudar, claro, principalmente é a nossa imposição mesmo, né? Então nós, assim, que vamos ser, né, vamos abrir portas para as outras gerações, né? Mas infelizmente a gente ainda está ali naquele início da luta, né? Tipo, até por muito tempo a luta era no máximo de familiares de autistas. Então, a luta dos próprios autistas em relação aos seus direitos, a tudo, isso é muito recente mesmo. Talvez a gente faça parte, o quê? Da segunda geração de autistas que lutam, né? Então, é algo que realmente, infelizmente, vai depender principalmente da gente. Mas uma coisa assim que eu tenho observado, né, que vira e mexe eu vejo uma live, né, como eu estou me capacitando bastante em relação às pessoas com deficiência, né, não só autistas, eu tenho visto bastante coisa em relação também ao mercado de trabalho. Não especificamente com autistas, mas com PCDs. Né? E o que eu tenho visto é que assim, a inclusão na empresa ela é um tema muito forte hoje em dia. Tipo, está muito em alta. Né? Claro que, como é um assunto que não é novo, mas que agora que está sendo discutido e tudo mais, ainda vai demorar para ser uma regra, né? Para ser algo comum. Mas é algo que está crescendo. Ou seja, a empresa que tem consciência de inclusão, que sabe como de fato incluir. Quando eu falo inclusão, não estou dizendo só seguir a lei para colocar aquela pequena porcentagem de cotas para pessoas com deficiência. Isso não é inclusão. Isso é só medo de não levar multa. Entendeu? Quando eu digo inclusão, é realmente saber como incluir essa pessoa em todos os sentidos. Então, vai desde a entrada dessa pessoa, desde a entrevista, da admissão dessa pessoa, né? Essa pessoa dentro da empresa, Ela consegue interagir com todas as pessoas ou ela é excluída porque não sabem como lidar com as necessidades especiais dela? O ambiente físico dessa empresa, ele trabalha com as necessidades individuais dessa pessoa? Essa pessoa dentro dessa empresa, ela tem oportunidade de crescer, né? Como estava falando, Rafael, essa questão de ficar estagnado. Ela tem capacitação ali dentro da empresa? É estimulado isso? Ela participa dessas capacitações? Né? Então, isso é um tema muito, muito... Como é que eu posso dizer? As empresas que estão trabalhando com essa questão da inclusão, elas estão à frente do tempo e elas estão tendo um desenvolvimento muito superior às outras empresas. Então, tem gente que pensa, ai, nossa, mas incluir PCDs é gasto, né? E é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. E isso eu não estou falando de mim. Eu estou falando das lives que eu já assisti, né? Das pessoas, de empresários que falam, né? Que as empresas que estão conseguindo trabalhar com a inclusão, de fato, elas saem na frente, né? E toda empresa que não está trabalhando com a questão da inclusão, ela vai ficar para trás. Então, aqui já fica uma dica para empresário, qualquer pessoa que, né, empreendedor, se você quer ser um diferencial, que a sua empresa tenha um diferencial e que você não fique para trás, comece desde já a entender o que é inclusão, a entender o que é acessibilidade, né? Porque senão você vai ficar para trás.
Então, assim, eu vi algumas empresas, né, focando já nessa questão do autismo, né, tem uma empresa que é a Special Stern, né, que ela é uma empresa que teve origem na Dinamarca, né, só resumir rápido aqui, né, fazer esse merchan, porque eu não estou recebendo nada, mas o criador dela, ele tinha um filho autista, né, um dinamarquês tinha um filho autista, e até que durante uma viagem que eles fizeram, o pai dessa criança autista percebeu que o menino, ele fez um mapa com todos os pontos da viagem perfeitamente, né? E ele ficou assim muito surpreso com o potencial de memória do filho dele. Então, assim, outra coisa que é importante falar, às vezes as pessoas olham muito as dificuldades, as limitações, né? Então, é como eu costumo dizer, se a pessoa me conhece de início, muito provavelmente ela vai ver um monte de defeito, né? Então, por exemplo, numa entrevista, a pessoa vai ver a minha dificuldade de comunicação social, né? Porque me comunicar, eu me comunico bem, mas a comunicação esperada pelo neurotípico é terrível, né? Então, as pessoas vão ver logo essas minhas dificuldades, e não vão ter oportunidade de ver os meus potenciais que eu tenho, né? Então, esse pai, ele viu o potencial do filho dele naquele momento, né? Ele viu quanto que o filho dele tinha uma capacidade de memória incrível, né? Um potencial de lógica também, né? E ele resolveu largar tudo, né? E abrir uma empresa focada na inclusão de autistas, né? Então, essa empresa agora tem vários lugares do mundo, né, e tem aqui no Brasil, né? Só que eles ainda focam muito em autistas de grau leve, né, entre aspas leve, e como o Rafael falou, muito focado na TI, né? Infelizmente, isso claro, é um avanço, né? A gente tem que ficar feliz, né, que tem uma empresa focada, né, tentando melhorar essa qualidade de vida profissional dos autistas e tudo mais, mas ainda é preciso avançar muita coisa, né? Não, e os autistas moderados, né? E os autistas severos, né? E os autistas que não são necessariamente, não têm hiperfoco em questões de TI, de tecnologia, de lógica, né? Eu, por exemplo, quase que todos os meus hiperfocos têm a ver com questões de humanas, né? Então, eu fujo desse padrão do estereótipo do autista, gênio da matemática e da tecnologia, né? Não que eu não goste, mas não é o meu maior potencial. Então, é importante começar a ver, né, sair um pouco dessa caixinha do estereótipo, né? E teve uma outra, um outro grupo que eu conheci, que é o Autitech, ou Autismo Tech, não lembro muito bem. É que eu não sei direito sobre o trabalho deles, eu vi muito rápido, mas é uma comunidade que os embaixadores são, não sei se todos, mas pelo menos a maioria, ou muitos, são autistas, né? E eles são voltados exatamente para isso, para trabalhar com essa, na inclusão de autistas no mercado de trabalho, né? Então, vira e mexe, eles abrem uma espécie de candidatura, né, para essas pessoas tentarem entrar em grupos, né? Eles fazem como se fossem uns desafios, né? Eles formam grupos, né? E cada grupo é responsável para desenvolver um projeto, né? E a maioria dessas pessoas que são incluídas nesses projetos são autistas, né? Só que também é muito voltado para a parte de TI, né? A última que teve agora foi recentemente, né? Até queria tentar me inscrever, mas quando eu vi o tema, eu vi, realmente eu não tenho muito, talvez muito a acrescentar, ou não muito como outras pessoas. Então era mais na questão de desenvolvimento de jogos, né? Apesar de eu adorar jogo, eu gosto mais no lazer, né? Mas eu não sei linguagem de programação, essas coisas, então eu realmente não seria muito útil nesse sentido. Mas enfim, apesar de ainda ser um olhar mais focado no estereótipo do autista, da matemática, da programação, da internet, da tecnologia, Ainda assim, já são alguns projetos, né? Já são algumas empresas que estão visando essa inclusão, né? E parar de ver o defeito do autista e ver os potenciais, como qualquer pessoa vai ter seus defeitos, vai ter suas dificuldades, né? Vai ter suas limitações e vai ter os seus potenciais, suas habilidades, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, né? Olha, aqui no. E outra coisa, é cobrar dos governantes, dos políticos, porque está na lei. Se você for ver a Constituição, se você for ver a Lei Brasileira de Inclusão, né? Se você for ver a Lei Berenice Piana, tudo lá fala dos direitos ao mercado de trabalho, ao direito de profissionalização desse autista, entendeu? Então, é uma questão de leis, de direitos. Então, nós temos que ser amparados, né, por políticas públicas para que possamos ter acesso de forma em equidade, né, com as demais pessoas neurotípicas. Então, é importante que a gente cobre isso, políticas públicas. Tudo isso, políticas públicas, tudo isso tem nas leis. Se você for ver as leis que tem, as diretrizes que tem relacionadas a pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que o autista está dentro, porque ele é considerado uma pessoa com deficiência, né? Nós temos esses direitos, então a gente tem que cobrar dos governantes, né? Aqui no meu estado começou um trabalho muito forte, né? Principalmente porque as pessoas que estão por trás das políticas públicas para o autismo são parentes de autistas, né? São mães de autistas. Né? Então isso acaba facilitando mais, né? Mas já começou um trabalho em prol, né, dos direitos dos autistas, né? E focando mais na parte do mercado de trabalho, né? Eu até mandei no grupo para vocês, teve a primeira admissão de uma estagiária autista, né, na defensoria pública daqui do estado, né? Então isso é um grande avanço, né? Estão fazendo já não só fazendo levantamento de autistas, né? Então estão fazendo cadastro das pessoas que são autistas no estado. Isso é importante para poder executar políticas públicas, né? Como estão fazendo o levantamento de currículo dessas pessoas para poder inserir elas no mercado de trabalho, né? Então é um grande avanço aqui no estado, né? Que até o quê? 2 anos atrás ninguém nem sabia o que era autismo, né? Então já ter uma política pública, né? Onde estão focando na causa na questão do autismo para inserir pessoas autistas no mercado de trabalho, né? É assim um avanço, né? Considerável. Então, é isso que eu digo. Tentar resumir. Parem de focar no estereótipo do autista de TI. Ampliem a visão de vocês, né? Nós temos uma condição neurodiversa. Se o mundo tem um problema e todo mundo tenta resolver da mesma forma, esse problema não vai ser solucionado. Como é que você resolve um problema quando você usa uma estratégia diferente? Então, nós temos um olhar muito diferente, uma forma de lidar com o mundo, de ver o mundo de uma forma muito diferente. Então, nós temos a possibilidade de trazer soluções que a maioria dos neurotípicos não estão vendo, porque nós olhamos de um foco muito diferente, porque nós temos uma estrutura neurodiversa. Então, tentem enxergar o nosso potencial, né? Tentem enxergar nossas habilidades. Nós somos muito hábeis em inúmeras coisas, nós temos um poder de hiperfoco incrível, né? Uma organização incrível. Nós somos perfeccionistas, geralmente nós somos muito perfeccionistas, nós gostamos de rotina, então nós somos pessoas muito dedicadas com aquilo que a gente faz, né? Então as habilidades do autista são inúmeras, né? E quem perde são as empresas que não conseguem ver isso, acabam, né, julgando aquela primeira imagem, que de fato, já, e infelizmente, geralmente é uma imagem que a gente não tem habilidade, né? Então, foquem nas habilidades dos autistas. É isso.
Aqui, e é interessante, né, o que você falou, porque cada autista é único, porque eu, por exemplo, eu tenho uma memória incrível, eu tenho uma capacidade de concentração incrível, eu leio muito, eu escrevo, eu lembro de datas, lembro de detalhes, tenho muita atenção em detalhes, mas eu detesto rotina. Eu detesto rotina. Assim, desde criança, quando eu tinha aquelas atividades, principalmente de fórmula, de matemática, que tinha que ficar só repetindo, 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 eu odiava aquilo. Eu acho, como que eu vou dizer, quase meio que me deixa menos inteligente. Eu me sinto, como que eu vou dizer, depois de fazer muito, acho que eu me sinto até como se eu tivesse ficado mais burra, sabe? Assim, é uma coisa terrível. Tanto que, sim, que uma das estratégias que eu arrumei para poder me dar bem em provas, na época de escola e faculdade, foi justamente quando estava chegando perto de prova, simplesmente não estudar. Porque eu comecei a perceber que quando eu ficava estudando muito, repetindo muito para poder fixar, ao invés de fixar, eu acabava esquecendo, ficando irritada, ficando nervosa. Então, assim, então cada autista é diferente, tem que ver o que funciona para cada um também. Aliás, no meu último emprego que eu tive, aconteceu meio que um pouco isso, sabe?
E é um dos maiores estereótipos que tem em relação ao autista, né? De que a gente gosta de rotina, de todo dia a mesma coisa, que se sair uma coisa, a gente explode. Às vezes acontece, mas é um mais duro. Oi.
Na questão de planejamento, tipo assim, de você tá planejando, ter planejado uma coisa e aí mudar de plano de repente e tal, realmente, isso desorganiza. Como eu já falei nos outros episódios, a prática de igreja me ajudou muito a trabalhar nisso, entendeu? Igual você fala assim, tá com plano, por exemplo, de sair hoje. Aí eu falo assim, não é hoje não, é amanhã. Então assim, antes, tipo, eu ficava... Eu não aceitava, eu não conseguia processar, eu não conseguia entender. Então, assim, hoje em dia as coisas são mais fáceis. Agora, quando eu falo assim, de não gostar de rotina, é no sentido de estar fazendo uma atividade. Por exemplo, ter uma atividade, por exemplo, igual o tipo de atividade que eu estava tendo, por exemplo, lá no meu último emprego, tipo assim, eu tinha tipo uma lista, por exemplo, de... milhares de itens e tá fazendo a mesma coisa, só copiando, colando, copiando, colando, copiando, colando, copiando, colando, copiando, colando. Assim, isso, tipo, me enche paciência. Igual muita atividade de escola, por exemplo, que era tudo a mesma coisa. Eram centenas e centenas, dezenas e dezenas de exercícios, tudo igual, pra poder fixar. Isso eu já não gosto, isso não funciona pra mim. Isso, como eu disse, meio como que eu vou dizer, que me deixa mais burra, sabe? Agora, a rotina de vida, sim, é uma coisa que eu sempre gostei e hoje é mais fácil.
Foi nesse sentido mesmo que eu quis dizer, eu me expressei mal. Porque eu me identifico muito com você nesse sentido. De igual, repetir uma atividade muito tempo se torna muito cansativo. Mas quando sai algo da programação, nossa,
sim.
Você falou que falhou isso, mas pra mim ainda é um caos. Eu fico totalmente desestabilizado.
Eu acho que quando eu falei de rotina foi exatamente nesse termo, porque eu também não gosto de ficar fazendo a mesma coisa, né? Eu até fico por um tempo quando eu tô naquele início do hiperfoco, né? Eu acabo ficando, mas aí depois eu já quero fazer de outra forma, não começar a mudar um pouco. Né? Querer um estímulo novo, mas se eu tenho algo programado, se eu tenho algo que foi acertado e muda isso, isso mexe muito comigo, né? Como a Ale falou, isso desorganiza demais. Então, acho que, na verdade, não é nem a questão da rotina em si, é mais a dificuldade de frustração, de não esperar isso. Aquela mudança, né?
Exatamente. Lidar com a frustração, uma das coisas assim que a igreja mais me ajudou até hoje.
Eu acho que alguma das coisas, na verdade, eu endosso totalmente a fala do Kiri no sentido de que existem sim práticas positivas que estão acontecendo e que infelizmente são poucas, e a gente não pode tirar o brilho disso, né? A gente não pode chegar também atacando todo mundo, falando que tá tudo ruim, uma porcaria. existem pessoas que estão tentando, existem empresas que estão se esforçando, e a gente tem que parabenizar elas, mas a gente tem que principalmente cobrar aquelas que não estão, né? Eu acho que é justamente isso, e o nosso papel é esse. Não tô falando aqui que todo autista deve sair gritando na rua, não é exatamente isso. Nem todo mundo tem a facilidade, tem a vontade, consegue sair e arrumar, e se posicionar. Às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente nem pensa muito sobre isso, não só autistas, né? Mas eu acho que é fundamental que a gente busque cada vez mais espaço. E um diálogo como esse, que vai estar daqui a alguns dias na internet, para as pessoas ouvirem, é um exemplo de que as coisas estão mudando. Igual que ele falou, quando que os autistas efetivamente começaram a ter espaço, começaram a falar, porque geralmente eram parentes. É algo muito recente. E é algo que tende, pelo menos eu espero, a crescer com o tempo. Então, daqui a uns anos, talvez o cenário seja outro. E eu torço muito para que seja, eu acho que todo mundo aqui torce, para que, sei lá, no aniversário de 10 anos do Spectre, a gente esteja falando que está sobrando emprego, realmente, como algumas pessoas estão falando por aí, empregos maravilhosos que realmente suguem, entre aspas, que sugar é feio, parece que está sugando energia vital, sei lá, mas que realmente peguem o melhor de cada um de nós e transformem em algo positivo, né? Que a gente não seja visto mais como gênios da matemática, como pessoas que ficam, que amam repetir a mesma coisa, só repetir a mesma coisa. A gente não é máquina. Por mais que algumas pessoas achem que nós não somos, nós somos humanos. E cada um de nós é diferente. E isso é muito claro aqui. A Aleph é muito diferente de mim. O Kiri é muito diferente de mim e da Aleph. A Aleph é diferente do Kiri. A gente é diferente. E é isso que agrega, eu acho. É isso que torna tudo mais bonito. É, parece coisa motivacional, mas é isso mesmo. E que as empresas também possam ver isso. E nós temos nossas qualidades e nossas coisas positivas que nós temos a agregar, né? Porque no fim nós somos todos humanos e é isso. Eu não quero, sinceramente, viver num mundo em que eu tenha que esconder, sei lá, que eu sou autista para conseguir um emprego bom. Isso é totalmente repugnante. É totalmente, sei lá, impensável. E eu acho que antes de falar para uma empresa que eu era autista e começar a pensar melhor sobre os empregos que eles dão para autistas, eu achava que não seria um problema, sabe? Eu não tinha parado para pensar. E cada vez mais eu vejo que é justamente o contrário. É um problema muito grande. E muitos escondem a maior parte da vida que são autistas. Quando é possível, né? Igual a Aleph falou, às vezes olham na nossa cara e falam, às vezes não sabe o que é autista, mas vão falar, ah, você é esquisito, né? Você tem alguma coisa aí que não tá funcionando, você tem algum distúrbio. E isso acontece também. Enfim, eu acho que a gente tem que ter esperança, sim, mas se a gente não fizer nada e se mais pessoas não fizerem nada, a tendência é que tudo fique estagnado. Mas parabéns para quem tá fazendo e espero que isso tenha resultados cada vez melhores.
Muito obrigado se você ouviu até aqui. Estamos muito felizes que nossos números estão crescendo, que as pessoas estão se interessando cada vez mais pelo nosso projeto, seja no podcast, nos outros vídeos que estão saindo ou nas redes sociais. É uma honra ter você conosco. E esperamos vocês na semana que vem, que nós traremos mais um tema importante para o debate. Muito obrigado!